Reportagem especial.
Desde 1993, o Congresso Nacional soma mais de 60 propostas voltadas aos jovens em conflito com a lei. Algumas pretendem alterar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Outras, reduzir a idade mínima, a partir da qual o judiciário pode processar um cidadão. Este ano, o tema da redução da maioridade penal voltou a ser debatido com força pelo Poder Legislativo. Em meio a manobras na Câmara dos Deputados, que já havia rejeitado a proposta de redução, a PEC 171, de 1993, é colocada em votação e avança para o Senado. A discussão ganha destaque na mídia, mas não bastante para examinar e esclarecer o funcionamento do modelo punitivo existente, que é, ou pelo menos deveria ser, de natureza educativa. Para discutir o tema, começa hoje aqui no Jornal UFMG, Juventude à Margem, uma série de 5 reportagens especiais sobre as tensões entre punir e responsabilizar adolescentes em conflito com a lei. Afinal de contas, o que são medidas socioeducativas? Quais são os tipos previstos no sistema brasileiro? Será que os jovens egressos desse sistema têm oportunidades reais de ressocialização? A redução da maioridade penal deve ser de fato encarada como um caminho para punir os jovens em conflito com a lei? Hoje, na primeira reportagem, o que ocorre, segundo a legislação atual, quando um adolescente comete uma infração? A reportagem é de João da Mata.
Juventude à Margem.
Olha, cumprir medidas socioeducativas numa parte foi boa e outra parte foi ruim. Porque no começo, assim, a gente apronta e tudo, mas na hora que você cai lá dentro, você sofre pra caramba, né? Mas também eu tive oportunidade, fiz curso de garçom, barman, pizzaiolo, e eu nem consegui até a metade de uma bolsa na faculdade. Muita coisa boa aconteceu na minha vida enquanto tava lá dentro.
J9 ainda era tão menino, já dava tiros na água e afundou que nem submarino. M não era mais com pivete, mas portava nos braços uma AK-47.
As palavras do jovem Renato, de 19 anos, autuado por roubo à mão armada em 2014, revelam traços da experiência de outros adolescentes que, por terem cometido algum delito, são levados a cumprir medidas socioeducativas, penalidades descritas no 4º capítulo do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, destinadas ao adolescente maior de 12 e menor de 18 anos autor de infração. Em casos excepcionais, o cumprimento dessas medidas pode se estender até os 21 anos incompletos, desde que a infração tenha sido cometida antes do jovem completar os 18. Apesar de serem sanções, medidas socioeducativas prezam, ou deveriam prezar, menos pela punição e mais pela educação do jovem em conflito com a lei, postura impulsionada por tratados internacionais firmados pelo Brasil ao longo dos anos 80 para garantir e efetivar os direitos da criança e do adolescente, dada a fragilidade desse período ímpar na vida de cada sujeito. O professor de Direito Penal Juvenil da Escola Superior Dom Helder Câmara e ex-diretor de Unidade de Medidas Socioeducativas, Guilherme Portugal, esclarece como essa abordagem de caráter educacional representa um avanço que acompanha o fim da ditadura militar.
Afinal de contas, até então, vigorava um código de menores que não buscava responsabilizar ninguém. Só com o ECA, em 1990, que um adolescente passa a ter o direito de se defender diante de uma acusação que lhe é feita, desde crianças abandonadas em situação de risco até, eventualmente, adolescentes em conflito com a lei eram mantidos nos mesmos lugares e sem atenção adequada ao momento de vida em que vinham passando. O ECA é inovador na medida em que permite a responsabilização dos adolescentes que pratiquem atos definidos em lei como crime.
Ao todo, 6 medidas socioeducativas estão previstas na legislação. A execução das medidas de internação e de semi-liberdade são de responsabilidade dos estados da federação. Já a liberdade assistida e a prestação de serviços à comunidade ficam a cargo dos municípios. Outra medida prevista no ECA, descrita no artigo 116, é a obrigação de reparar o dano, quando o jovem deve restituir o prejuízo causado à vítima e fica sob supervisão de juiz ou equipe de profissionais delegados. Adolescentes podem ser penalizados ainda por meio de advertência, uma repressão judicial prevista no artigo 115 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como objetivo sensibilizar e explicar as consequências de voltar a cometer delitos. Todas as 6 sentenças socioeducativas são determinadas pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude, que conta com o apoio de laudos psicossociais elaborados por equipe técnica. A juíza da Vara Infracional da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, Valéria Rodrigues, expõe quais critérios determinam a escolha de cada medida.
A gente vai levar em consideração cada caso. Não existe assim, praticou furto, a pena de tanto a tantos anos igual a de um adulto, sem levar as questões pessoais daquele indivíduo. Nós observamos a família, se ele está estudando, se ele não está. É a primeira vez que ele pratica um ato infracional. Trata-se de um crime grave. A gente aplica aqui muita advertência no uso de substâncias entorpecentes. A reparação de dano, que a gente utiliza muito na pichação. Porque a nossa finalidade aqui não é vingativa, punitiva. A nossa visão é um adolescente que pratica um ato infracional, o que, que nós vamos fazer para tirar ele da criminalidade?
Mas se arrasou e começou a vacilar, quando passou a andar com o bonde do mal.
O ECA também prevê que todas as instituições do sistema de justiça juvenil devem estar preferencialmente no mesmo espaço para melhorar a agilidade e eficiência da jurisdição penal juvenil. Em BH, o CIA, Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, acomoda Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Estado de Defesa Social, Polícia Civil e Militar e também a Prefeitura de Belo Horizonte. Segundo o último levantamento, em 2014, quase 10 mil adolescentes deram entrada no CIA-BH, 9 a cada 10 do sexo masculino. Homicídios representam menos de 0,5% dos casos. Já furto, roubo e tráfico de drogas somam quase metade das infrações. Para se ter uma ideia, desde 2010, o número de furtos e roubos praticamente dobrou, de quase 700 para mais de 1.400. O jovem L, de 16 anos, tentou roubar uma motocicleta. Como lição, agora ele tem que reembolsar a vítima.
Pagando até hoje, pagando dinheiro também, esse trem aí, ó. Tipo, o pai é o maior pai, mas nem sei o que, que dá, não. Tem hora que dá raiva de nós mesmos, nem sei o que pega, não. Dá vontade de ter dinheiro se não tem. Porque os empregos agora que tá tendo aí, não, tá difícil arrumar, não tá fácil assim, não. Os poucos tá vendo aí, eu tô vendo mesmo, é mal alvejado. Eu mesmo trabalho no McDonald's, eu não ganho muito, não. Infelizmente, né, aí já vem, já tem pessoa, uma influência. Vem e fala com o seu, você quer ir, pá?
Vou ficar com o dinheiro todo pra você.
Isso aí, rapaz, não quer dinheiro aqui não, rapaz.
Tá de sacanagem, xerife?
Não, brincadeira.
Você é um fanfarrão, xerife.
E boy, MC, DJ grafiteiro, quer ir?
Dinheiro de... Caso a medida socioeducativa determinada pela juíza não seja cumprida, o jovem pode ficar até 3 meses internado, o equivalente à prisão para um adulto. Mesmo assim, muita gente acha que jovens infratores gozam de certa impunidade. A lei de execução de medidas socioeducativas até estabelece que um adolescente não pode receber sanção mais severa que um adulto sofreria pelo mesmo ato. Mas o promotor da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Márcio Oliveira, explica que as coisas não são bem assim.
A legislação que nós temos já responsabiliza adequadamente esses adolescentes, mais de 90% deles. E o estatuto, às vezes, é mais rigoroso que o Código Penal. Se citar como exemplo um adolescente que é pego na prática de um roubo na companhia de um adulto. Esse adulto vai, na pior das hipóteses, vai receber uma pena em torno de 6 anos de reclusão. E com progressão de regime, com livramento condicional, com remissão de pena, com toda uma série de direitos na execução penal, ele vai ficar preso aí, quando muito um ano e pouco. Ao passo que o adolescente pode ficar até 3 anos privado de liberdade, dependendo do entendimento do juiz que estiver cuidando do processo dele. E na maioria dos casos, o adolescente acaba ficando mais tempo privado de liberdade do que o adulto. Então nós já temos uma boa legislação. O que nós precisamos é aplicar essa legislação adequadamente.
Ainda me lembro aos 3 anos de idade, meu primeiro contato com as grades.
Diferente de um adulto condenado criminalmente, para quem é prevista a data de conclusão da pena, jovens infratores respondem por tempo indeterminado. Primeiro, é verificado pelos profissionais envolvidos o impacto da execução da medida socioeducativa na percepção do adolescente sobre as próprias responsabilidades. As informações são comunicadas em relatórios enviados periodicamente ao Juizado da Infância e da Juventude e tratam da evolução de cada jovem individualmente. É a partir desse referencial técnico que o juiz avalia a eventual extinção ou até mesmo prolongamento da medida socioeducativa. O desafio é ajudar o jovem a reconstruir o significado da própria vida e buscar a realização de seus desejos, mas sem ferir a lei. Repórter João da Mata.
Amanhã, na segunda reportagem da série Juventude à Margem, você fica sabendo mais detalhes sobre o sistema socioeducativo de Minas Gerais, que é responsável pelo adolescente privado do direito de ir e vir. Acompanhe a reportagem também no Facebook, Twitter e Instagram da UFMG Educativa. Informações também no site joaodamata.com/2015/JAM. joaodamata.com/2015/JAM. A série Juventude à Margem tem produção de João da Mata, trabalhos técnicos de Paulo César Ribas e a coordenação de Paulo Alquimim.